Bom, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Com um apelo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para providenciar uma melhor e mais pontual comparência dos senhores e das senhoras deputadas desse grupo parlamentar, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Há aqui várias informações que queria dar, designadamente alterações na ordenação dos pontos, devido a um atraso nos transportes, o parecer sobre o regime jurídico das armas da responsabilidade da senhora deputada Andreia Neto, se o grupo parlamentar do PSD assim entender, poderá ser apresentado. Caso contrário, poderá ainda ser apreciado na próxima reunião, na quarta-feira. Relativamente ao relatório, o deputado José Manuel Pereza tinha pedido para o fazer no início, na medida em que tinha um compromisso que todavia não impede de estar cá às 11 horas, e de forma que, dado o atraso com que começamos os trabalhos, não será prejudicado pela localização original em que se encontrava. E também queria perguntar ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se na próxima semana será possível apresentar o relatório sobre a segurança privada.
Sim, Sr. Presidente, mesmo que as audições não fiquem todas preenchidas, para a semana fica arrumada em definitivo, não posso esperar mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, em princípio, na segunda-feira, farei entrega o mais tardar segunda-feira, o projeto de parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, sendo assim, entrávamos então na ordem de trabalhos. Temos uma manifestação de disponibilidade do Conselheiro do Tribunal de Direitos Humanos, Paulo Pinto de Albuquerque, para nos vir informar sobre a situação grave do Conselho da Europa e do Tribunal e repercussões desta crise na divisão portuguesa. Portanto, iremos procurar calendarizar esta audição para janeiro. E passávamos então à distribuição das iniciativas legislativas. Temos duas propostas de lei para distribuir, uma sobre os direitos dos menores suspeitos ou arguídos em processo penal, que transpõe uma diretiva da União Europeia, e uma proposta de lei que estabelece as utilizações permitidas de obras em benefício de pessoas cegas, transpondo uma diretiva da União, e que descriminaliza a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados. As consultas previstas, as habituais, constam na grelha que foi distribuída. Pergunto, não temos prazos para... Não estão ainda agendadas estas iniciativas. Pergunto quem pode elaborar os respectivos relatórios. O deputado Emília Cerqueira assume a elaboração de parecer sobre os menores suspeitos ou arguídos em processo penal e pergunto quem se disponibiliza para para a segunda proposta de lei que descriminaliza a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente e que defina as utilizações autorizadas para obras em benefício de pessoas cegas, transpondo uma diretiva da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Os dois projetos de lei que constam da grelha respectiva só por conexão é que nos dizem respeito. E temos duas iniciativas, dois projetos de lei do PAN, um que altera o regime da entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional, instituindo a atribuição da figura do visto temporário de residência ao cidadão imigrante e uma alteração ao Código Penal que adapta a legislação à Convenção de Istambul, incidindo nomeadamente sobre o crime de violação. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado. Fica então a deputada Isabel Moreira com este projeto de lei. Se não houver nenhuma manifestação de disponibilidade, sempre poderemos confirmar no final da reunião se aceita ou recusa. Portanto, o projeto de lei do PAN sobre a presença ou afastamento... Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, alertaram-me agora para isso. Este projeto do PAN é praticamente a transcrição de um projeto idêntico do Bloco, que de resto já está agendado para plenário. Para dia 20. Não sei quem foi o relator do projeto do Bloco na altura, mas isto é quase um... Enfim, não lhe queria chamar plágio, mas é para marcar presença.
Mais uma razão para não ser distribuído ao deputado...
Pois, exatamente, Pereza, é? É ver é quem foi, é. Cuidar de ver quem foi o relator na altura, do Bloco.
Sim. Pois está. Pois... Estamos a tentar verificar quem foi o relator. Foi a deputada Isabel Moreira que ficou com este projeto. Pergunto se ela pensa que chega... são praticamente idênticos, não deverá fazer questão de... não deverá atrapalhar. É para a semana que vem. Muito bem. Portanto, à revelia fica atribuído à deputada Isabel Moreira. Relativamente às iniciativas europeias, temos uma proposta de regulamento que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estarão isentos dessa obrigação, no que diz respeito à saída do Reino Unido da União. E temos uma comunicação da Comissão ao Parlamento, Conselho e Comitê Económico-Social e Comitê das Regiões, com o programa de trabalho da Comissão para 2019, que ainda nos chegará com mais informação, mas se algum senhor deputado ou senhora deputada pretender, poderá ficar desde já afeto. Este não tem prazo.
Este será para fevereiro.
Portanto, primeiro não tem prazo. Pergunto quem é que pode ficar com essa responsabilidade. Podemos marcar uma reunião para logo à tarde. Pois, claro. Pergunto se há ou não vontade de escrutinar. Bom, ficamos a aguardar até ao final do dia a indicação de quem se voluntariza para abordar esta matéria. E sendo assim, entramos no quarto ponto de ordem de trabalhos, ou melhor, não entramos. Entramos no quinto para apreciar três requerimentos que deram entrada. O requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Ministra da Justiça relativo aos distúrbios ocorridos no estabelecimento prisional de Lisboa. E há o requerimento também do CDS no mesmo sentido. E depois um terceiro que iremos apreciar depois, relativamente à Liga dos Bombeiros Portugueses e ao seu dirigente Jaime Marta Soares. Portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um motim não acontece todos os dias e este ano já aconteceram dois no EPL de Lisboa, sendo certo que o de fevereiro foi ligeiramente mais leve e teve menos repercussões. O que se sabe é que este último resultou de uma revolta dos reclusos originada por uma greve dos guardas prisionais que surgiu em resposta a uma alteração do horário de trabalho que lhes foi imposto pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que por sua vez recebeu estas instruções da Senhora Ministra da Justiça e do Governo. Estamos perante um mal-estar permanente, não é só nas cadeias, é no sistema prisional e já agora nos serviços públicos e do Estado de forma transversal, e há aqui um clima de atrito e de animosidade que era importante que a Sra. Ministra esclarecesse, já que mais não seja para nós percebermos se desde a última vez em que esteve aqui na reunião da primeira comissão e em que respondeu a essa questão dos horários de trabalho dos guardas prisionais, se já houve ou não houve alguma evolução, porque era bom que o Governo também dissesse se está ou não está com capacidade para dialogar com os guardas prisionais, com os sindicatos guardas prisionais, e se quer ou não quer resolver estas questões de forma consensual e conversada. E parece que não está, porque, curiosamente, perante mais uma greve anunciada agora para o Natal e para o fim de ano, o Governo, em vez de optar pelo diálogo, no sentido de a desconvocar, aquilo que fez foi tentar resolver um conflito, que é latente, com outro conflito. Recorreu ao Colégio Arbitral da Administração Pública para decretar, e o que conseguiu, os serviços mínimos, o regime dos serviços mínimos, para garantir as visitas dos familiares dos reclusos no Natal e no Ano Novo. Portanto, se não fosse assim, havia outra rebelião, outro motim, e isto nunca mais acabava. Agora, penso que era importante que a Sra. Ministra nos viesse dizer qual é o estado, digamos, da arte desta questão, e este requerimento do PSD, no fundo, é um bocadinho também depois corroborado por aquilo que o CDS vem também propor, é um requerimento no mesmo sentido, e parece-nos que faz todo o sentido que, perante este descontentamento e a projeção pública que ele está a ter, que a Sra. Ministra aqui venha explicar-nos o que é que está a fazer para tentar resolver a situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu não demorarei mais de um minuto a secundar as palavras do Sr. Deputado Carlos Peixoto. O nosso requerimento vai exatamente no mesmo sentido, pelos mesmos motivos. Acrescentamos apenas o motim que se deu na prisão, na cadeia de custóias, porque quando deu entrada o requerimento do PSD ainda não se tinha sucedido este, mas ele sucedeu no dia seguinte, e o CDS, como deu entrada o requerimento apenas no dia seguinte, fez também incluiu também essa questão, mas os requerimentos vão exatamente no mesmo sentido, e no sentido de percebermos o que é que se está a passar dentro do sistema prisional. Todos nós conhecemos as dificuldades que o sistema prisional vive, a Sra. Ministra, de resto, também já aqui elencou alguns dos seus problemas, mas a verdade é que nós temos não só um problema com o número de efetivos de guardas prisionais nas prisões, um problema com os horários, um problema com a equiparação ao estatuto da PSP, que tarda em fazer-se. Há aqui uma série de problemas que têm a ver com o corpo da guarda prisional, mas há outros problemas estruturais das cadeias que também entroncam nestas questões, que é preciso percebermos em que estado está, porque temos falado muito sobre elas, há até um plano para a coisa começar a evoluir, mas a verdade é que não vemos nada e os motins sucedem-se, e não é uma coisa propriamente normal, como dizia há pouco o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que suceda, e portanto é bom ouvirmos a Sra. Ministra, que de resto tem, não há área que tutele que não esteja em greve, como de resto todo o país, e portanto era importante percebermos efetivamente o que se passa, porque um país em greve tem naturalmente um reflexo grave para o país, e enfim, não nos parece que todas as pessoas que estejam em greve sejam umas ingratas e o Governo um incompreendido, e portanto há aqui um problema de facto de fundo, e neste caso em particular carece de explicação da Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Partido Socialista, como sempre, há todo o interesse em que a situação vivida nas prisões portuguesas mereça o escrutínio de todos. Trata-se de uma realidade que por demasiados anos viveu demasiado longe daquilo que é o escrutínio público. não, e obviamente votaremos favoravelmente ambos os requerimentos, não sem antes registar a curiosa memória seletiva da senhora deputada Dani Dias da Silva e do senhor deputado Carlos Peixoto, porquanto a situação do Natal, e estou-me a reportar a notícias do dois, é sempre notícias em dezembro do respectivo ano, no ano 2013, é evidente, sou deputado, é evidente, mas recordo-lhe que em dezembro de 2013 a situação na carregueira era explosiva com revoltas diárias, situações de violência na cadeia de Castelo Branco e, sobretudo, uma situação que de então para cá melhorou substancialmente e é de molde dar-nos as garantias de que o percurso percorrido é um percurso positivo, que é cotejar a sobrelotação de 113% que as cadeiras experimentaram na anterior legislatura, com a situação atualmente vivida, em que pela primeira vez não há sobrelotação estatística. E eu gosto de dizer, não há sobrelotação estatística, gosto de ser rigoroso. É evidente que há sobrelotação em algumas cadeias, mas pela primeira vez o sistema prisional não tem mais de 100% de lotação. Claro que eu insisto, eu gosto de dizer que não há sobrelotação estatística, eu não quero que em momento algum achem que não há problemas nas cadeias de sobrelotação. Há, em algumas cadeias, sobrelotação. Mas a verdade é que havia sobrelotação nas cadeias e havia sobrelotação no sistema. Pela primeira vez, estatisticamente, não há sobrelotação no sistema. O que quer dizer, e é uma realidade, aos mais de 14 mil reclusos que havia em 2015, neste momento eles não chegam a 13 mil. E, portanto, não deixará de ter tido um reflexo na vivência das cadeias. Agora, é evidente que nós, e o próprio regulamento do PS, eu refero, o protesto surgiu na sequência da informação de não terem tido visitas e quando estavam a contar, e neste período, sobretudo por razões óbvias. O próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais veio dizer que, não concordando e repudiando a reação, humanamente não poderia deixar de compreender a frustração de quem, esperando a visita dos seus familiares, é surpreendido com essa impossibilidade. E, portanto, achamos pertinente e justificável que a Sra. Ministra venha oferecer o retrato da situação das prisões e, sendo certo, quais são as expectativas face às greves dos guardas prisionais que se encontram já calendarizados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não há outros pedidos de intervenção, mas era que vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Iremos procurar agendar a audição, dependendo naturalmente da disponibilidade da Sra. Ministra, para a próxima semana, terça ou quarta-feira, eventualmente até quinta, no final do plenário, vamos fazer diligências nesse sentido. Passamos então ao requerimento do CDS para audição do Presidente da Liga dos Bombeiros. Tem a palavra a deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada novamente, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e dizer, Sr. Presidente, que a audição que pretendemos é não só a do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, mas também a do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e ainda a do Sr. Ministro da Administração Interna por esta ordem, o que também requeremos que seja feito exatamente nesta ordem. Requeremos-lo porquê, Sr. Presidente? Porque em outubro foram aprovadas alterações no Conselho de Ministros, alterações à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que sucederá, em princípio, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, e logo nessa data as estruturas de bombeiros deram conta da estranheza e da surpresa de não terem sido tidos nem achados na elaboração desta Lei Orgânica, em que naturalmente teriam que ter participação pelo envolvimento que têm na estrutura de socorro portuguesa. E logo nessa ocasião o CDS questionou o Sr. Ministro da Administração Interna, quando da audição do Orçamento do Estado, sobre esta falta de auscultação das estruturas de bombeiros, e o Sr. Ministro, aliás, o Sr. Secretário de Estado, que foi quem respondeu ao CDS, disse que a auscultação, que de facto não tinha sido feita, mas que ia ser feita e que o diálogo ia ser encetado e que o CDS não precisava de se preocupar com essa questão. Agora percebemos que afinal precisávamos mesmo de nos preocupar com essa questão, porque o diálogo não foi efetivamente feito, pelo menos aparentemente é isso que resulta dos protestos dos bombeiros, que anunciaram de resto que iam abandonar, e já o fizeram, a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E aqui se demonstra mais uma vez, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a arrogância e a incapacidade de diálogo do Governo, que não é novidade, infelizmente, numa matéria que tem a importância que esta tem e em que os portugueses ainda têm na memória as tragédias de 2017 e que, portanto, indicava a maior prudência e a maior abertura possível e ao maior diálogo possível. E, portanto, em vez disso, o Governo, em vez de vir apelar ao diálogo e de tentar serenar os ânimos, o que faz é radicalizar ainda mais os ânimos, desconsiderando quem tanto dá pelos portugueses sem receber nada em troca, e por isso o CDS entende que cabe a este Parlamento pôr a mão no assunto, perceber de cada uma das partes o que se passou e, sobretudo, tentar que se chegue aqui a um entendimento e ao mínimo denominador comum para que as coisas não se agudizem ainda mais e para que não se radicalize ainda mais o discurso. Infelizmente, o Governo não teve esta sensatez. Gostávamos de ouvir, portanto, pela ordem que indicamos no requerimento, as três entidades que sugerimos, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD vê com bons olhos esta proposta do CDS para ouvir o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros e o representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Importa aqui recordar que esta matéria foi, este tema foram bastante discutidos por esta Comissão, pelo Parlamento. O Parlamento, talvez mais do que em muitos outros temas, assumiu um papel fundamental no debate que se seguiu às tragédias do ano passado. Recordo que o Parlamento aprovou uma comissão independente para avaliar o que se tinha passado em Pedrógão. O Governo fez gala, e bem, de adotar medidas de acordo com essa comissão independente, com essas propostas. Foi nomeada uma segunda comissão independente, que era a mesma, para avaliar os fogos de outubro. Relatório esse que o Governo, de alguma forma, ignorou nas suas medidas. Mas cá está, o Parlamento discutiu esse relatório, apoiou esse relatório. Todos os partidos, sem exceção, tiveram iniciativas, demonstraram preocupação. Todos os partidos, sem exceção, demonstraram vontade de contribuir para uma reforma estrutural neste setor que é tão importante para todos nós. Penso que em poucas situações como esta, o Parlamento mostrou uma unanimidade na vontade de fazer alguma coisa para evitar a repetição de tragédias como esta. O Parlamento aprovou ainda um observatório para acompanhar a implementação das reformas e a situação de todo este setor. Surpreendentemente, o Governo aprovou um conjunto de diplomas relacionados com esta área, não falou ao Parlamento, não deu conhecimento ao Parlamento, e até agora temos uma crise monumental, como há muito não víamos, num setor fundamental para a nossa segurança, entre o Governo e os bombeiros. Os bombeiros iniciaram um protesto inédito em Portugal, com base na discordância sobre uma reforma estrutural bastante importante que o Governo anunciou no final de outubro. Reforma essa que o Parlamento desconhece de todo e o Parlamento não pode ficar, nem nesta nem noutras matérias, tão alheado daquilo que são as propostas em cima da mesa e ter apenas a informação que nos chega pela comunicação social. O Parlamento, na nossa opinião, merecia ter sido envolvido desde o início neste processo e tem estado até agora excluído. E houve abertura de todos os partidos para contribuir na discussão, na formulação e na reforma que este setor merece e precisa. O Governo nesta matéria preferiu atuar sozinho e fica com essa responsabilidade pela opção que fez. O PSD gostaria de acrescentar ao requerimento do CDS, a oportunidade de ouvir também o observatório que esta Assembleia criou para precisamente acompanhar estas matérias, que também, recordo, não foi ouvido pelo Governo previamente sobre esta reforma, e só após várias críticas públicas dos vários partidos, decidiu ouvir. Além do observatório, o PSD propõe ainda que seja ouvida a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque é uma das partes interessadas, uma das partes fundamentais que é afetada por esta reforma, e, portanto, o PSD diz, anuncia desde já que vai viabilizar a proposta do CDS, vai votar favoravelmente, e acrescenta oralmente estas duas instituições à lista de instituições que devem ser ouvidas por esta comissão. Esta comissão pode ter um papel fundamental também para conseguir normalizar as relações no setor, para conseguir acabar com esta situação de conflito que nunca visto entre o Governo e, em particular, o Ministro e 90% da força da nossa Proteção Civil. Eu recordo, e gostava de sublinhar isto, os bombeiros nunca adiaram o socorro, nunca adiaram respostas a utentes, e os bombeiros foram sempre os primeiros a dar a cara quando nós todos precisámos. Foram os bombeiros os primeiros que saíram para a rua para ajudar os portugueses. E, portanto, merecem o nosso respeito, a nossa total consideração, e penso que os bombeiros, hoje em dia, têm este Parlamento como alguém que os ouve, como alguém que os tem ouvido, e, portanto, era importante que nós colaborássemos para tentar terminar este conflito, que não é bom para ninguém. Não é bom para o Governo, não é bom para os bombeiros e, obviamente, também não é bom para as populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Não registo o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir, o Partido Socialista não se oporá a este requerimento, embora não possa deixar de registar que ele surge num contexto de notória hipervocalização dos protagonistas. É público, sim, todos, e na sequência de um apelo do Sr. Presidente da República, para um maior recato na expressão das divergências e, portanto, na diminuição do tom em vista um diálogo profícuo. Recordo também, e não é de sumenos, que as matérias em causa são diplomas que não estão nem aprovados na sua versão final, não foram sequer enviados para promulgação, e está a decorrer um período de discussão pública. E, portanto, o meu receio pessoal é apenas de que a concessão de um microfone nesta Assembleia não vá propriamente ao encontro das preocupações de manutenção de um diálogo reservado que será desejável nesta sede. Porém, confio, obviamente, no sentido da responsabilidade de todos os intervenientes, porque nem dia de Proteção Civil, creio que todos nós, não é uma matéria em que haja divergências de caráter político ou partidário, é evidente que todos nós queremos que os agentes de Proteção Civil saibam encontrar cada um o seu papel e que a sua ação não possa nunca deixar de ser prestada. E, portanto, anúncios públicos de que alguns a não prestarão como consequência de uma divergência de opinião relativamente a propostas que estão em discussão pública, não nos parece desejável. Mas, de qualquer modo, não foi esse o entendimento do CDS e pelos vistos do PSD, mas, portanto, nós não nos oporemos. Temos uma questão que procedimental, que é, tendo o CDS a par da questão de fundo, que é a audição destas três entidades, sugerido uma audição sequencial, nós temos já o Sr. Ministro agendado, portanto, para se manter essa sequência, as audições... Não, portanto, e não se falará nessa matéria, é o que estou a dizer. Certo. Se o próprio requerente não suscita essa questão, não seria eu a suscitá-la. Estava apenas a recordar que se a ideia é ter com o sequencial, é evidente que estando uma marcada e sendo a última, as outras teriam que anteceder, mas se o CDS não coloca objeções dessa natureza, não seria eu a colocá-los. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vou então perguntar à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva se, relativamente à sugestão de incluir o Observatório e a Associação Nacional de Municípios, se quer pronunciar.
Sr. Presidente, nada a opor, antes pelo contrário, secundamos também, portanto, nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então colocar o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E procederemos às diligências para, entre o Natal e Ano Novo, realizar oportunamente todas estas audições.
O Presidente, penso que anunciou e perguntou ao CDS se não se oporia à inclusão das nossas propostas no seu... Certo?
Todas.
Eu só ouvi a resposta. Desculpa. Eu sei.
Peço que isso não fique registado. Vamos então...
Correspondendo ao repto, o Grupo Partido Socialista, pela Sra. Deputada Catarina Marcelino, estaria disponível para a petição 568, medidas com vista à promoção da igualdade de género na paternidade e maternidade.
Eu julgo que, portanto, o Sr. Deputado Filipe Noé de Brandão indicou a Sra. Deputada Valentina Marcelino para relatora de uma petição. Isso significa que não se aceita a sugestão da nota de admissibilidade, que é de indeferimento liminar. Não sei se ponderaram essa questão.
Não. Sim. As dúvidas citadas na nota de admissibilidade não impedem a sua apreciação. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho pertinente a observação do Sr. Deputado António Filipe, porque eu próprio ponderei, como é evidente, não é? Como não podia deixar de ser. Li com atenção e devo dizer, Sr. Presidente, se a discussão não for feita e a Sra. Deputada quiser ser relatora, acho perfeito. Se a discussão for feita, eu peço para intervir, porque, com toda a franqueza, com o devido respeito, eu acho bastante frágeis os argumentos para a não admissibilidade, neste caso concreto. Não me parece que hoje em dia os testes de paternidade tenham uma natureza tão intrusiva que ponham em causa o direito à integridade pessoal e à... Enfim, aquilo que vem... Não vou agora entrar na discussão da nota, do fundamento da... Eu acho muito duvidoso, no mínimo. Mas se não entrarmos nessa discussão, não entramos. Se entrarmos nessa discussão, eu gostava de intervir.
Essa questão é suscitada na nota de admissibilidade. Há uma proposta de apreciação que criará as condições ideais para fazermos o debate nessa ocasião. Era nesse sentido, Sr. Deputado António Filipe. Então, mantemos a distribuição feita e aguardamos ansiosamente pelo relatório da Sra. Deputada Catarina Marcelino. E, finalmente, devolvemos a palavra ao Sr. Deputado José Manuel
Muito obrigado,
Pereza.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, queria dar conta desta proposta de parecer sobre uma iniciativa que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera um regulamento anterior que diz respeito à utilização de verbas no quadro do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. Na verdade, esta iniciativa sobre a qual incide esta proposta de parecer, o que faz é reautorizar montantes que sobraram, montantes remanescentes que já haviam sido autorizados para apoiar duas decisões do Conselho, que dizem respeito justamente aos programas nacionais dos Estados-membros no âmbito do FAMI. Sucede que foram autorizados em 2016 843 milhões de euros e que ficaram disponíveis neste momento, ou estão disponíveis neste momento, ainda 567 milhões de euros. E sucede também que, de acordo com o regulamento que agora se visa alterar, os pagamentos efetuados ao abrigo das autorizações já dadas têm que ser processados até ao final do corrente ano 2018 e, portanto, o risco de não haver aplicação de montantes importantes que estão disponíveis para a aplicação dos programas nacionais no âmbito do FAMI, esse risco é um risco sério. E é nesse sentido que é agora proposta uma alteração que incorpora três medidas em concreto. Primeiro, permitir aos Estados-membros utilizar aqueles fundos disponíveis para outras ações previstas no regulamento do FAMI, que não as de reinstalação e recolocação de refugiados. Segundo lugar, prorrogação por um máximo de 6 meses do prazo para a anulação dos montantes remanescentes já autorizados, de tal forma que os Estados tenham tempo para devidamente reverem os seus programas nacionais no âmbito do FAMI. E, finalmente, em terceiro lugar, a prorrogação por um máximo de 2 anos contados após a aprovação destas revisões dos programas nacionais para a utilização dos montantes que estejam em apreço. Descrito este conteúdo, enfim, razoavelmente simples desta iniciativa comunitária, relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, não se me levantaram grandes dúvidas a este respeito, tendo em conta que se mantém a regra de que a mobilização dos recursos e as ações para que eles servem terão um caráter nacional, serão, portanto, programas nacionais, e do que aqui se trata é de adotar regras conjuntas para a mobilização desses montantes e, portanto, necessariamente, a escala mais adequada para adotar estas regras é evidentemente, a escala comunitária e até através da forma de regulamento, justamente para alterar um regulamento anterior. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Senhoras e Srs. Deputados, a proposta de parecer vai no sentido de o parecer ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos devidos. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Não, era só para manifestar a concordância, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Convidava agora a Sra. Deputada Catarina Marcelino para apreciar, para apresentar o parecer quanto à instituição da Carta para Participação Pública em Saúde. Sra. Deputada Catarina Marcelino,
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Esta apreciação desta petição, desta carta de participação pública em saúde, foi um pedido feito no âmbito da Comissão de Saúde, uma vez que o relatório da petição decorreu pela Comissão de Saúde. Contudo, sendo esta uma matéria que se prende com participação das pessoas, com cidadania e com reconhecimento de direitos, houve um entendimento de que deveria ser apreciada também aqui pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. No fundo, o que este documento pretende é que os cidadãos e as instituições que são representantes dos utentes do Serviço Nacional de Saúde possam ter uma participação mais ativa nas decisões do SNS. Isto também vai um pouco ao encontro, este objetivo e desejo destas organizações, vai um pouco ao encontro também do que está a ser, do que está a ser discutido no âmbito da Lei de Bases da Saúde, que também tem uma matéria e uma discussão grande sobre a participação, uma maior participação dos utentes e das organizações, das associações de utentes no SNS. É um documento interessante, pedem para ser acompanhado uma iniciativa legislativa, até ao momento não entrou nenhuma, mas de facto vai aqui muito neste sentido de uma maior participação e por isso eu fiz um relatório mais sintetizado do que é a carta, do que a carta pretende, dando aqui especial enfoque a esta questão de que a saúde deve assentar no reconhecimento dos direitos de participação, também sobre a importância do reconhecimento e da experiência específica das pessoas, a sua autonomia e independência nos processos participativos, a divulgação dos processos, porque isto também é uma coisa importante, que é a transparência destes processos participativos dentro do Serviço Nacional de Saúde e a criação das condições necessárias para que essa participação aconteça. E o que pedem é a complementaridade e integração entre instituições e mecanismos da democracia representativa e participativa dentro do SNS. Portanto, neste contexto, o parecer é favorável. Acrescentamos também aqui nas condições, nas conclusões de admissibilidade da proposta e da petição, aquilo que já tínhamos concluído também no âmbito da Comissão de Saúde, mas juntando aqui o relatório aprovado na Comissão de Saúde, que é mais denso, tem também aqui, no fundo, acrescenta tudo o que foi que nos chegou dos pedidos que fizemos ao Ministério da Saúde neste âmbito e, portanto, acrescentamos aqui o relatório de forma a que possam ter a informação toda relativamente a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Não há pedidos de esclarecimento. Vou então colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho que acaba de nos apresentar. E passamos ao ponto décimo, para apreciar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de PSD relativamente às audições de membros do Governo na Comissão. Ontem fiz uma reunião no formato mesa e coordenadores, em que nada se adiantou relativamente a esta questão, que foi originalmente procedimento que foi originalmente adotado nessa sede, em sede de reunião de mesa e coordenadores, no início desta legislatura. Sr. Deputado Carlos Peixoto, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, deixar claro que, obviamente, não é a intenção nossa colocar minimamente em causa aquilo que se passou anteriormente. Quer dizer, o que se passou anteriormente, ponto. Não, nem me parece que isso seja relevante para o que está aqui em causa. O que está aqui em causa tem que ver com devolver às audições regimentais o estatuto próprio que elas, do ponto de vista regimental, detêm. As audições regimentais foram, não existem desde sempre, foram uma inovação numa das últimas, salvo erro, até na última revisão, enfim, com algum fogo do regimento, e foram criadas no sentido de permitir uma dignidade institucional especial à vinda obrigatória de cada membro do Governo, de acordo com a sua pasta sectorial e o encontro com a comissão correspondente, quatro vezes em cada sessão legislativa, para permitir a fiscalização política e a apresentação também por parte do Governo do balanço da atividade governativa nesse mesmo setor. Essa dignidade especial é-lhe conferida pelo regimento e está de resto plasmada até na obrigação que o próprio regimento estatui de que essas audições regimentais têm que ser calendarizadas, agendadas, na primeira semana de cada sessão legislativa, ou seja, a Conferência de Líderes ocupa-se sempre no início de cada sessão legislativa, de relativamente ao conjunto de todas as comissões permanentes, de acordo com as tutelas sectoriais que a organização governativa tem, distribuir um calendário com, ao longo da sessão legislativa, com a marcação de todas as audições regimentais. É evidente que, de acordo com o princípio constitucional, existe também outra capacidade e competência por parte da Assembleia da República de, em cada momento, de acordo com iniciativas políticas que têm que ver com a oportunidade conjuntural ou outra, cada comissão poder aprovar a vinda, a convocação de membros do Governo, até o pode acontecer ao abrigo de direitos putestativos, inclusive, mas convocar membros do Governo para tratar de assuntos específicos. Ora, isso não tem nada a ver, obviamente, com a lógica e com o princípio regimental das audições regimentais. Pode dar-se o caso, ou não, como no passado, e eu tenho essa experiência parlamentar, alguns dos senhores deputados à volta desta mesa terão também, de, dada a proximidade calendária, ou a oportunidade outra, ou a não urgência desmedida de uma qualquer iniciativa conjuntural, de uma determinada comissão entender que o requerimento para a audição para um assunto específico de um determinado membro do Governo possa ser convolado num ponto a tratar durante também a audição regimental, para evitar sobreposição de audições ou coisa que o valha. Agora, uma coisa é isso poder acontecer por, enfim, aceitação por parte da Comissão e, nomeadamente, por parte dos requerentes. Outra coisa é utilizar-se as audições por iniciativa política, chamadas audições não regimentais apenas por contraposição às audições que estão assim catalogadas no regimento, para desvalorizar as audições regimentais e sobrepor essas iniciativas às próprias audições regimentais. Isso, do nosso ponto de vista, é completamente à revelia, é até anti-regimental. É uma desvalorização de algo que o regimento procura e à qual confere uma dignidade específica e, como último argumento, Sr. Presidente, nem sequer se diga, mesmo que não houvesse essa relevância institucional específica das audições regimentais, mesmo que o regimento não tratasse de uma forma completamente diferenciada, aplicar-se-ia sempre o princípio, que é o princípio base de funcionamento das comissões, que é o princípio da precedência cronológica. Ora, as audições regimentais são estabelecidas no início de cada sessão legislativa. No início, na primeira semana de cada sessão legislativa. E, portanto, qualquer outra audição
que seja marcada a posteriori, nunca pode preceder a audição regimental. Quer dizer, por qualquer das visões, mesmo que se pretenda desvalorizar aquilo que institucionalmente está institucionalizado, passo o pleonasmo, no próprio regimento. A valorização à parte das audições regimentais. Mesmo que se queira ignorar esse princípio regimental, então pelo menos aplique-se o princípio, que é o princípio básico em todo o funcionamento das comissões, que seja de requerimentos, seja de perguntas, seja de solicitações à mesa, que é o princípio da cronologia dos requerimentos. Ora, a marcação das audições regimentais precede em todas as sessões legislativas todas as outras. É marcada obrigatoriamente pela Conferência de Líderes na primeira semana da sessão legislativa. E, portanto, estar-se a encontrar aqui mecanismos subrepetícios para pôr à frente das audições regimentais, dar precedência em relação às audições regimentais a coisas que entraram conjunturalmente muito depois, ao longo da sessão legislativa, é completamente inaceitável do nosso ponto de vista e é nesse sentido que solicitamos que seja reposta a normalidade de cumprimento do regimento sobre esta matéria, independentemente do que se passou até aqui, isso pouco interessa para essa discussão, que se reponha a normalidade. Normalidade que, do nosso ponto de vista, pode passar por uma ou duas soluções. Ou, pura e simplesmente, as regimentais são estanques e todas as outras que são aprovadas pela Comissão dão lugar a audições extraordinárias, digamos assim, para distinguir em relação às regimentais, dão lugar a audições específicas dos membros do Governo, e hoje em dia, nem se diga que os membros do Governo depois têm uma agenda complicada, porque hoje em dia, constitucionalmente, não é regimentalmente, é constitucionalmente, e a alteração na Constituição da República foi feita expressamente com esse objetivo. A Constituição da República, durante 30 anos, dispunha que os membros do Governo podiam participar nas reuniões parlamentares das comissões. E a partir de 97, da revisão constitucional, passou a ser um dever dos membros do Governo, eles continuam a ter a faculdade de solicitar a sua participação, mas têm o dever de cá vir sempre que são convocados. Ou seja, dito de outra maneira, sempre que uma comissão parlamentar, democraticamente, aprova a necessidade de uma audição, o membro do Governo tem que cá vir. Necessariamente que o Sr. Presidente da Comissão, de qualquer comissão, tenderá a ajustar, a procurar ajustar com a agenda do membro do Governo. Mas esse ajustamento tem limites, quer dizer, o ajustamento não é para dois ou três meses depois. Não é crível, é um bocadinho como aos debates quinzenais, também se ajusta com a agenda do Sr. Primeiro-Ministro, mas eles têm que se realizar. E as audições que sejam aprovadas em cada comissão, extraordinariamente sob determinado pontos, tem que se realizar. O membro do Governo pode não estar cá na semana seguinte, está no estrangeiro, tem uma justificação bastante. Mas constitucionalmente tem que cá vir e o Presidente tem que encontrar uma solução para marcar a agenda. Portanto, hoje as regimentais são estanques e todas as outras são aprovadas para audições à parte. Ou então a Comissão aceita, e nomeadamente o requerente, aceita que isso não seja assim, que não seja uma audição à parte, e nesse sentido ela pode ser acoplada a uma regimental após a regimental. Porque a regimental tem sempre precedência, quanto mais não fosse cronológica na sua marcação, relativamente a qualquer outra decisão de marcação de uma audição por parte da Comissão. E, portanto, no fundo, são estas as propostas que fazemos para que fique assente, em termos do nosso ponto de vista, de normalização do funcionamento das audições nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Eu penso que não teremos hoje oportunidade de encetar este debate, mas ficou apresentado o requerimento. Não posso deixar de fazer duas rápidas observações relativamente à posição que assumiu designadamente em sede de conferência dos presidentes das comissões parlamentares, e dizer-lhe, em primeiro lugar, não há memória nesta legislatura de alguma vez algum ministro ser recusado e de ter sido aceita a recusa em vir aqui para ser devidamente fiscalizado, conforme é nossa. Não, sou eu que estou a afirmar agora. Poderia subsistir alguma dúvida quanto à existência de ocorrências desse tipo. Não há. Todas as audições requeridas foram foram agendadas de acordo com critérios de oportunidade. Portanto, em relação a essa matéria, não subsiste a menor dúvida e creio que há um sólido consenso entre todos os deputados presentes nesta reunião. Só posso entender aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer como um exercício de meia-culpa, porque, efetivamente, a prática que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes agora critica foi a prática seguida ao longo de três sessões legislativas, foi a prática seguida ao longo de três sessões legislativas, conforme deliberação unânime em sede de reunião de mesa e coordenadores. Terceiro, não esquecer que, tendo sido prática sistemática, e portanto não é propriamente uma experiência que se deva desprezar, pelo contrário, entendo conveniente que tínhamos oportunidade de rever as práticas adotadas, sempre que isso for considerado relevante, e se possa traduzir na melhoria de funcionamento desta comissão e, portanto, pelo facto de assim se ter feito durante três anos, isso não implica que se continue a fazer o mesmo. É certo que se fez assim durante três sessões legislativas e o PSD foi o principal utilizador desse instrumento e usou sempre, no âmbito desse requerimento, da oportunidade de a sua inserção antes do início da matéria relativa à audição regimental. Eu não interrompi, Sr. Deputado, sou Presidente desta Comissão, peço que me permita concluir, até para não prejudicar-nos os trabalhos que ainda temos agendados para esta manhã. Por isso, há que considerar, e iremos discuti-lo na próxima reunião, há que considerar que não há nenhuma diferença de natureza, nem de lógica, entre as audições regimentais e as audições a requerimento. Não há, inserem-se no dever, na competência constitucional do Parlamento para fiscalizar a ação governativa e é essa a função que umas e outras cumprem. A única vez que algum encavalitamento, para usar o mesmo advérbio, dos requerimentos de audição com as audições regimentais se colocou, foi quando cinco requerimentos no mesmo sentido deram a entrada e, por esse mesmo motivo, se entendeu que as audições, que a audição regimental devia ter lugar e, para os pontos autónomos, se convocar uma segunda audição. Penso que esta flexibilidade vai ao encontro do que se passa nesta casa. As comissões têm práticas muito variadas e mais do que uma rigidez de procedimentos que me parece sempre negativa e, se possível, deverá ser evitada, poderá uma alteração nesses procedimentos vir introduzir uma rigidez indesejável nos nossos métodos de funcionamento. Fica então a continuação do debate deste ponto para a próxima reunião e faríamos então uma curta interrupção para a audição do CIRP. Muito obrigado.